Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. É isso mesmo. Aqui, você sabe, né? Você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados. Marcos, você acredita que eu fiquei... Me bateu a dúvida de que dia era? Porque tá voando tanto tempo, tá passando tão rápido, que eu, sabe? Me bateu aqui aquela dúvida, meu Deus. Pois é, gente, hoje é quinta-feira. Boa tarde a todos vocês, a você, Marcos Bezerra. E desejo a você e a todos os nossos ouvintes um mês de muitas bênçãos.
É isso aí, amém, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que vai ficar bem informado a partir de agora. E vai ter o seu espaço para participar, para poder fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia, através do nosso WhatsApp 98829-1029, viu? O Coutinho Neto, bem municiado, chega já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já Coutinho, hein, com muitas informações para nós. E nós também com muitas informações aqui para vocês, tá? Daqui direto do estúdio, eu vou lhe falar, hoje eu não queria ter que falar isso de novo, mas é o jeito, me aguarde já já. Bem, o Jornal do Meio Dia já está no ar, é a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. E Supermoda Ilhéus. É isso mesmo, oferecimento Supermoda e Omara Calçados, porque ela já chegou, já está de portas abertas. Hoje está rolando lá a grande inauguração da Omara Calçados, da rede Supermoda, também instalada na Rua Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Nossa, Marcos, a loja está lindíssima. Passei lá, já estive lá hoje.
Imagina, né?
Eu, Valderico Júnior, Dona Fátima, né, Dona Fátima? Tá linda demais, nós ficamos encantadas. Mulher não aguenta ver, né, Marcos? Verdade. Calçado e bolsa. Então, já viu. A Omara Calçados está maravilhosa. Parabéns, Thiago, Billy, Ayala, toda a equipe da Omara Calçados ali na Marquês de Paranaguá. Olha, já teve muita música lá hoje. Betinho, neste momento, também já está no palco. E também vamos ter hoje lá o Sinho Ferrari. Pois é, você compra, tem desconto especial de 20% nas compras, tem crediário em 10 vezes sem juros, cartão de crédito 12 vezes sem juros e ainda curte uma boa música. Tá rolando um coquetel muito charmoso lá, viu? Muito bacana mesmo. Então, parabéns aí. A Gabriela FM parabeniza a chegada da Omara Calçados em Ilhéus. Omara Calçados, da rede Supermoda. Um abraço a todos vocês, tá? Olha, são 12 horas e 6 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Covid-19, o uso obrigatório de máscara é ampliado. A gente já vem falando sobre isso, falamos ontem no programa, né? Se você vai a shopping, você tem que levar máscara, vai a hospitais, clínicas, academia e assim vai, né, Marcos?
Salão de beleza, salão estética, de beleza, tudo,
né? Uhum. Isso mesmo.
Jornal Meio Norte de Teresina, energia solar e eólica. ANEEL autoriza mais 67 unidades em todo o Piauí.
Diário de Pernambuco, desemprego cai para 8,3% e atinge menor nível desde 2014, Ontem nós divulgamos essa informação aqui.
Jornal do Comércio do Recife, Argentina e Messi continuam na Copa com classificação.
Diário do Nordeste, Fortaleza, periferia registra 4 vezes mais abusos contra crianças. Que coisa triste.
Tribuna do Norte de Natal, petroleira conclui compra e anuncia R$50 milhões no Rio Grande do Norte.
Jornal Pequeno São Luís, Maranhão. Polícia Federal apreende em São Luís drogas que eram enviadas pelos Correios.
Valor Econômico de São Paulo. Plano estratégico da Petrobras prevê investimentos de R$ 78 bilhões entre 2023 e 2027.
E Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Olha essa notícia. Notebook salvou professor de tiro no peito durante ataque. Abençoado você, meu filho. Deus te proteja sempre. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e nove minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Já vi aqui, Luana, obrigada, minha linda, um beijo pra você, já eu passo aí. Um beijo pra Luana, pra seu Antônio, Luci, Letícia, toda a equipe aí do restaurante Mamilo na Brasa, aqui no Banco da Vitória. Um beijo pra vocês, viu, meus amigos? Um beijo pra Carlinha Menezes. Obrigada, Carlinha. Um beijo para você. E agradecendo a audiência de todos os nossos queridos ouvintes. Fiquem aqui na sintonia, tá bom? Daqui a pouco eu mando mais alô aí. Bem, vamos iniciar aqui o noticiário regional. A notícia não é boa, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
É, a gente vem falando sobre o assunto, né? Essa questão aí da saúde pública em Ilhéus, a saúde pelo SUS. E a Santa Casa de Ilhéus fecha mesmo aí o pronto-socorro do Hospital São José, tá? A provedora da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, Naide Silveira, anunciou o fechamento da unidade de urgência e emergência do Hospital São José a partir de hoje, né? Tá em todos os blogs, como Pimenta e outros. Não é isso, Marco Bezerra?
É, segundo a provedora, a medida levou em consideração a suspensão do incentivo financeiro para atendimento de urgência e emergência via Sistema Único de Saúde, SUS, medida tomada pela Secretaria de Saúde de Ilhéus, que era responsável pelo fomento do serviço. Ao comunicar a decisão à Santa Casa no dia 1º de novembro passado, o secretário André Cesário afirmou que a suspensão foi necessária para que a Secretaria respeite limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, preserve a regularidade dos salários dos servidores da saúde e mantenha a oferta dos serviços públicos essenciais. Outro motivo alegado pela Santa Casa foi a decisão da equipe médica de paralisar o atendimento no pronto-socorro e nos leitos de enfermaria SUS, também a partir de hoje, dia 1º. O Instituto do Sagrado Coração da Família, entidade que representa os trabalhadores, cobra R$ 856.240 ao hospital. No final do comunicado, a provedora Naide Silveira afirmou que nas tratativas junto aos órgãos competentes, a Santa Casa fez o que pôde para tentar evitar a suspensão do serviço.
Pois é, né? A Santa Casa anuncia esse fechamento pronto-socorro pelo SUS, né? Seu secretário de saúde afirma que a suspensão foi necessária para que a secretaria respeite limites da lei de responsabilidade fiscal, preserve a regularidade dos salários dos servidores da saúde e mantenha a oferta de serviços públicos essenciais. Preservando a regularidade dos salários dos servidores? Aonde? De alguns, né? Porque muitos médicos estão há meses, 3 meses, 2 meses sem receber, né? Inclusive, senhor secretário de saúde, já estou sabendo que quem reclama demais ou quem reclamou demais, o senhor já demitiu, né? Já teve médico aí demitido. Hoje, ou foi ontem, de ontem para hoje. Isso é uma vergonha. a forma como o senhor secretário de saúde de Ilhéus, André Cesário, que é médico, vem tratando os colegas médicos. É absurda a forma. Pasmem, para quem não sabe, o prefeito da cidade de Ilhéus, o senhor Mário Alexandre, também é médico. Aí eu pergunto ao prefeito, o senhor é conivente com tudo isso? Até quando os médicos dessa cidade vão continuar sem receber em dia? Médicos da atenção básica, média de alta complexidade, médicos, né, que atuam ali nos PSFs, UPA, como da Avenida Esperança, em hospitais que prestam serviço, e aí o hospital não recebe da secretaria e, consequentemente, não tem como repassar para o médico. Por isso que os médicos que atendem pelo SUS no hospital São José estão sem receber e informaram que a partir de hoje não ia atender mais. Essa é uma triste realidade, hein, Ilhéus? Agora, eu queria saber também por que alguns recebem e outros não. Porque tiveram médicos, sim, essa semana que receberam. Mas a maioria não. Existe algum tipo de estratégia? É sorteio? É o que, Marcos Bezerra, será? O que você acha?
Complicado, hein? Todos deveriam receber na mesma data. São todos da mesma categoria.
Exato.
Estão trabalhando.
Eu ouvi um relato de uma médica que doeu no meu coração. Ela chorou. Ela não tem como pagar as contas. Não tem como pagar as contas que estão atrasadas do mês passado. Já tem contas atrasadas agora, iniciando dezembro. Ela não tem como pagar as contas. Isso é uma falta de respeito. O médico, ele estuda bastante para poder atuar. Aí o médico atua ali com dignidade, com respeito, com humanidade, mas não recebe os seus salários. Esta é uma triste realidade em Ilhéus, minha gente, no sul da Bahia, que tem um prefeito médico, secretário de saúde médico, mas não estão nem aí, como a ouvinte que nos mandou o áudio, que está aí até hoje. Ela diz, eles não estão nem aí, porque eles não necessitam desses atendimentos, desses médicos, né? Geralmente vão para a capital. Todo mundo tem seus bons planos de saúde, pode pagar também em particular. Agora, quem depende do SUS, em Ilhéus, fica à míngua. À míngua. Você que já foi hoje na UPA da Avenida Esperança, entre em contato conosco, como é que tá lá o atendimento, nos PSFs, na PA da Zona Sul. Eu quero a participação dos ouvintes. Como estão aí esses atendimentos, né? Porque diversos médicos aí já não querem mais atender. Os médicos querem receber para voltar ao trabalho. Sem falar dos médicos que trabalham 24, 48, 72 horas direto no plantão. E ainda não recebe. Né? Já informei aqui, já falei que o seu secretário de saúde pode mandar alguma informação explicando. Não vou lhe dar palco, tá bom? Esses microfones aqui é para informação verdadeira. Envie uma nota falando a verdade. Não venha pra cá com blá 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 querendo falar se aparecer, não. Tá bom? A gente só quer informação. Qual é a previsão de pagar todos esses médicos? Como é que vai fazer pra regularizar essa situação em Ilhéus? E vocês vão continuar demitindo os médicos porque reclamaram demais? Pai de família, médico, pai de família. Foi demitido já, de ontem pra hoje. Porque reclamou demais. Falou demais.
Perseguição, hein?
Perseguição. Esta é a palavra, Marcos Bezerra. Em Ilhéus é assim. Se o servidor, se o contratado, né, a pessoa, o profissional que presta o serviço, ele não recebe, tem que ficar calado. Porque se ele reclama, ele é perseguido por essa gestão municipal. Essa que é a verdade em Ilhéus. Essa é a falta de respeito no município de Ilhéus. Não só com os profissionais da saúde, como os médicos, como também com o povo que necessita de atendimento, né?
E as cidades, que o governo federal já, liberou mais uma parte aí do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, do Fundeb, da Educação, assim como é certa a verba da saúde também para os municípios. Ilhéus, inclusive Itabuna, receberam quase 13 milhões de reais cada uma só do Fundeb.
Pois é, né? Pois é. E aí, realmente, os médicos disseram que o melhor caminho é interromper mesmo o atendimento no SUS enquanto não receber, né? Alguns receberam, começou na segunda-feira a receber, mas a boa parte não. E aí essa é a realidade. E quem reclama é perseguido, demitido mesmo, tá? Esta é a triste realidade em Ilhéus, um município no sul da Bahia, para você que está nos ouvindo de outras regiões, tá? Um município no sul da Bahia que tem um prefeito médico e tem um secretário de saúde médico. Nós vamos continuar acompanhando e eu quero a participação do ouvinte, a opinião do ouvinte sobre essa situação, a opinião aí dos ouvintes que certamente já deve ter passado, já deve ter se esbarrado por aí numa situação complicada de não ter médico, né? Informe pra gente aí como é que tá sendo aí essa situação pra vocês, tá? Os microfones estão abertos. Envie áudio de 30, no máximo 40 segundos. Pode enviar mensagem também, escrita. Tudo aí para o WhatsApp da Gabi, 988291029. São 12 horas e 19 minutos. Nós vamos acionar logo ele, né, Marcos? O nosso repórter Coutinho Neto. Fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações pra nós do setor policial. Boa tarde pra você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, para você também uma ótima quinta-feira e um bom trabalho também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um abraço.
E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, sua viatura virtual da Gabriela FM, vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, com a máscara também, a notícia é de polícia. Olha, o mistério pode estar terminando na cidade de Itabuna, no qual envolve o desaparecimento de um jovem, já que um corpo foi encontrado ontem no bairro São Pedro. O Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionado no início da noite de ontem, quarta-feira, após denúncia de que um corpo havia sido encontrado lá no bairro São Pedro, em Itabuna. Uma das suspeitas principais do caso é de que o corpo seja de Jean Carlos Santos Rocha, que era morador do bairro Pedro Jerônimo e que está desaparecido desde o último domingo. Segundo a família, uma denúncia dava conta de que Jean teria sido levado pelos assassinos e depois enterrado no São Pedro. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros orientaram o Departamento de Polícia Técnica a fazer a remoção desse corpo hoje pela manhã, uma vez que o local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso. Vamos continuar acompanhando este caso a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM, que agora vai subir a ladeira do Massal até o município de Vitória da Conquista. Um homem morreu eletrocutado. Este fato aconteceu por volta das 4h30 da tarde de ontem. A Polícia Militar foi acionada para verificar uma situação de morte acidental no bairro Vila Elisa, em Vitória da Conquista. No local, foi constatado de que um homem de 42 anos de idade, o Anderson Brito, havia sofrido uma forte descarga elétrica no momento em que realizava uma suposta ligação não autorizada de energia, ou seja, ele estava fazendo um chaninho, fazendo um gato. Ele não resistiu e morreu no local. O local foi isolado para ser realizada a perícia pelo DPT, bem como para a adoção dos procedimentos pela Polícia Civil, que conduzirá as investigações. No final da tarde da última terça-feira, uma mulher veio a óbito na comunidade de Extrema, zona rural de Barra da Estiva, logo após Vitória da Conquista. De acordo com informações obtidas no local, a vítima, identificada como Maria do Carmo Barbosa Souza, teria morrido após receber um choque elétrico quando manuseava uma antena parabólica. uma unidade do SAMU ainda foi acionada e constatou o óbito. O Departamento de Polícia Técnica compareceu no local, onde realizou os primeiros procedimentos. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Brumado, onde foi realizada a necrópsia, que confirmou morte por choque elétrico. Mais um, hein? Mais um fato envolvendo aí pessoas morrendo através de choques elétricos nas suas próprias residências. Olha, o acusado de ter praticado um feminicídio, ele acabou sendo encontrado morto. O corpo de um homem de 42 anos de idade, morador da cidade de Itaquara, no Vale do Jequiriçá, foi encontrado por volta das 10 horas da manhã de ontem, em uma localidade rural próxima ao distrito de Serrana, ou seja, no quilômetro 100, que fica às margens da BR-116 do município de Nova Itarana. De acordo com o delegado que apura o caso, Moab Macedo, a vítima é Edivaldo Pereira dos Santos, apresentava lesão na cabeça, possivelmente provocada por instrumento contundente. Ainda de acordo com a autoridade policial, o corpo estava ao lado de um caminhonete com princípio de incêndio. O homem era foragido da justiça pelo crime de feminicídio praticado em Itaquara. Dados iniciais dão conta que a vítima teria ido ao município de Nova Itarana resolver demandas particulares. Foi realizada perícia no local de crime e o corpo recolhido para exame médico legal de necrópsia no Instituto Médico Legal de Jequié. A sua viatura virtual da Gabi já viajou bastante nesta primeira participação e agora vai parar para reabastecer de mais informações do setor policial. Logo mais, estaremos de volta aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 24 minutos. Gente, vamos falar da situação aí da BR-101, hein? Teve aquela cratera que abriu no Espírito Santo, ali próximo à Aracruz, né? Porém, ontem à noite também a chuva intensa provocou a abertura de cratera em rodovia, ali no extremo sul já da Bahia, tá? Então, a forte chuva que atingiu a cidade de Itapebi provocou a abertura de uma cratera no quilômetro 670 na BR-101 durante essa noite aí, a noite passada. E aí, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, com a formação da cratera, os motoristas passaram a usar um desvio que aumentava a viagem em aproximadamente 50 quilômetros. No entanto, um caminhão atolou no local e o trecho ficou completamente bloqueado. Que coisa! Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, foram aí ao local e analisaram uma forma de resolver a situação, tá? Eu já tenho a informação atualizada aqui, de agora pela manhã. E aí, gente, a situação, o que que acontece? 9 municípios da Bahia estão em situação de emergência, né? Por causa das chuvas que atingem o estado desde o início de novembro, mês passado, segundo informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia, que é a SUDEC. E aí eu vou falar um pouquinho aqui da situação aqui de alguns municípios. Desses 9 municípios aí, 6 estão aqui no sul da Bahia, tá? Em Itajuípe, chove desde o fim de semana. Até ontem, o acumulado passou dos 70 milímetros. Em outra região da cidade, um córrego transbordou e a casa do auxiliar de serviços gerais, José Nilton, por exemplo, que tinha sido atingida na enchente do ano passado, foi invadida de novo pela água, gente. O rio Almada, que corta a cidade, não transbordou lá em Itajuípe, mas subiu cerca de 3 metros. A prefeitura do município tem retirado moradores que moram em casas que ficam às margens do rio Almada. Até a manhã de hoje, 40 famílias foram alojadas em escolas da cidade e só devem voltar para casa quando o nível do rio voltar ao normal. A cidade ainda está em alerta laranja, né? Itajuípe ainda está em alerta laranja, com previsão de chuva para os próximos dias. Assim como o município de Dário Meira, também aqui no sul da Bahia, tá? E lá em Dário Meira também chove desde quarta-feira, quando o nível do rio Riacho do Meio subiu e alagou casas e ruas. Moradores foram levados para alojamentos pela Secretaria de Assistência Social do município de Dário Meira E na enchente do ano passado, né, no final do ano passado, 90% da cidade foi atingida pelo rio Gongogi, que transbordou. E aí, voltando lá para o extremo sul da Bahia, depois que um trecho do asfalto da BA-284, que liga Itamaraju a Jucuruçu, cedeu no início da semana, no início dessa semana, por causa da chuva, um desvio foi aberto, mas com o temporal que caiu na região, esse trecho também foi bloqueado na quarta, interrompendo a passagem de veículos, tá? A chuva causou transtornos ontem também aí na capital baiana, na região metropolitana de Salvador. Em Dias d'Ávila, duas ruas ficaram completamente alagadas após um temporal por causa das inundações. Alguns lugares do município ficaram intransitáveis, gente. Ó, já vou também falar de outras cidades aqui. A cidade de Teodoro Sampaio, a 96 quilômetros de Salvador, também registrou grandes alagamentos na tarde de ontem, tá? Imagens mostram moradores em tentativa de salvar móveis e colchões. Lá também no município de Cícero Dantas, a cerca de 300 quilômetros de Salvador, ruas precisaram... As ruas aí, né, na verdade, pareciam rios, com correnteza formada pela chuva, né? E aí, segundo o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu 40 milímetros no município de Cícero Dantas, na quarta, e existe previsão de 70% de chuva ainda hoje. Os municípios de Fátima, Morro do Chapéu, que ficam na Chapada Diamantina, e também Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, também registraram fortes chuvas na quarta-feira ontem, tá? Aí, quando a gente vai aqui observar as imagens, meu Deus do céu, é muita água, né, pelas ruas das cidades. Então, fiquem atentos aí, tá? A gente vai estar sempre atualizando essas informações de chuva. Ilhéus pode chover a qualquer momento, segundo aqui a previsão, tá, do tempo. E aí, vou dar uma passadinha também na previsão do tempo em Itabuna. Itabuna também pode chover a qualquer momento, tá? Tá aqui, segundo a previsão. Então, tem muitas informações de alerta de temporal, tá, gente? Então, fiquem alerta aí. Não só aqui no interior, também previsão de tempo de muita chuva para Salvador, para a capital baiana. Lembrando, qualquer coisa, acionem a Defesa Civil do município de vocês, Corpo de Bombeiros, tá bom? Bem, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto, Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. E Supermoda, chegou o grande dia, né? A Rede Supermoda inaugurando hoje aí a Omara Calçados, lá na Marquês de Paranaguá. Isso mesmo, na mesma rua da grande Supermoda, no centro da cidade. Vai lá participar que tá tendo uns shows lá maravilhosos, viu? Já passou por lá hoje Betinho, tem também sim o Ferrari, sem falar dos descontos de 20% aí na primeira compra, hein? E do crediário 10 vezes sem juros ou 12 vezes sem juros no cartão de crédito na Omara Calçados, da Rede Supermoda. Bem, 12 horas e 39 minutos, nós vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, está liberada a participação do ouvinte pelo telefone, pelo WhatsApp. Ou, aliás, né? Só está rolando o WhatsApp, né, Marcos?
Isso.
Porque os telefones estão mudos porque a operadora não tem interesse de organizar, né? Enfim, Ilhéus, né, gente? As coisas são assim. Bem, gente, no caso aí, você pode enviar mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029 ou até mesmo um áudio de 30, no máximo 40 segundos. E eu estava conversando com o Marcos Bezerra aqui, mostrando para ele a mensagem dessa ouvinte, que as pessoas entram em contato comigo também, gente, pelo meu Instagram, Kátia Gomes Jornalista, Kátia Conce. São muitas mensagens mesmo que eu recebo aqui diariamente, né? E aí eu estava aqui olhando a mensagem dessa moradora, de Lagoa Encantada. Nossa, a gente percebe aqui o quanto ela precisa desabafar. Ela enviou muita coisa aqui para mim, eu vou resumir para vocês porque o texto está bem longo. Ela está aqui dizendo, né, que a situação deles lá sem ônibus coletivo está bem ruim. Ela diz que o ônibus da linha 38 da São Miguel não está indo, né, até Lagoa Encantada pegar o povo, alegando que tem muita água na estrada e tal. Aí o povo está atravessando essa água toda, Marcos. Sobe a ladeira para esperar o ônibus lá em cima e nada do ônibus vir.
Olha.
Então, tipo, não estão nem aí, né? O povo que se vire para vir até o centro de Ilhéus. E ela diz aqui que eles estão tendo que pagar a frete, né? Aí eles só vão a pé, atravessa aquela água toda, sobe a ladeira, chega lá em cima e pega um carro, né? Para poder, um Uber, né, gente? Para vir para o centro da cidade, resolver suas coisas aí, ou até mesmo trabalhar. Esta é a situação do transporte público em Ilhéus. É assim, ah, tem muita água ali, a gente não vai lá passar, não. Ah, mas não pode vir até o meio do caminho que a gente atravessa? Não, a gente não vai lá, a gente não sabe se o povo está lá esperando. Deve ser assim, né? Porque aqui o transporte público em Ilhéus, o coletivo, não tem não presta um bom serviço no município. Todo mundo sabe disso. Mas enquanto esse prefeito estiver aí, a situação é essa.
No nosso WhatsApp, Kátia? Deixa
eu mandar um abraço aqui para a Adriele Barbosa, moradora lá da Lagoa Encantada. Ela está bem chateada e fez esse desabafo. Ela acabou de falar que eu posso falar o nome dela. Um abraço para você, Adriele, e todos os moradores aí da Lagoa Encantada. E nós deixamos aqui a nossa solidariedade a vocês.
Outro ouvinte pelo WhatsApp. Boa tarde, Kátia e Marcos. Peço a vocês que chamem a atenção do responsável pelo transporte público de Ilhéus, os ônibus. No sábado, eu e meu esposo e meus filhos estávamos na rodoviária de Ilhéus, na rodovia Ilhéus-Itacaré, próximo ao São Domingos, quando nos deparamos com o ônibus da São Miguel com lâmpadas apagadas. Como é que pode um ônibus com lâmpadas apagadas, dia chuvoso? Isso era umas 18h30, estava chovendo muito e não dava para ver o ônibus de longe, só de perto. Um absurdo, né?
É brincadeira um negócio desse? Aí, é Ilhéus, gente. Os moradores aqui de Maria Japa também estão informando que o ônibus também não foi hoje lá, não apareceu. E a ponte tá de boa, tá normal, não tem água passando por cima, né? Tá super tranquila para trafegar. E o ônibus não foi hoje pela manhã em Maria Japa, né? E até o momento nada de ônibus em Maria Japa. Então quem precisa ir pro centro da cidade de Ilhéus, como essa moradora que me informou que ela tinha que resolver algumas questões bancárias, né, e outras coisas no comércio, e não pôde ir. É assim, Leos Marcos.
Um ouvinte aqui que não quis se identificar, olha, vem através desse canal fazendo uma denúncia sobre a Prefeitura de Ilhéus. Sou catadora de material reciclável, trabalho no aterro do Itariri, que teve o fechamento do mesmo. E teríamos que receber uma quantia de R$600 por mês. Os dois primeiros meses deu tudo certo, já o de novembro, que era para pagar no dia 21, e até agora nada. Queria que vocês divulgassem para ver se o prefeito nos dá uma resposta.
Vocês ouviram aí? O pessoal, os catadores, né, lá do lixão no Itariri, que fechou e tal. Eles entraram nesse programa aí que a prefeitura, né, preparou para pagar um auxílio de R$600 para eles, que é da prefeitura, é uma coisa do município de Ilhéus, tem nada a ver com o Auxílio Brasil. Eles não receberam do mês passado, só receberam os dois primeiros meses. Então, se eles disseram os dois primeiros meses, foi o quê? Setembro e outubro, né, Marcos? Novembro não receberam ainda. É assim, Ilhéus, as coisas são assim, prometem. Antes da eleição, né, prometeram tanta coisa, né? Aí depois que passa a eleição, conseguiu o objetivo, vira as costas pro povo, ó, nem aí. Engraçado isso, né? Vocês em Ilhéus, acordem, aprendam a votar. Vocês acharam bom manter Mário Alexandre e ainda eleger a mulher dele como deputada, né? Agora aguentem. Esta é a realidade. Mas a gente vai continuar mostrando aqui a realidade, falando da realidade, porque o objetivo é esse, dar espaço ao ouvinte, ao cidadão.
Tem outro ouvinte aqui, boa tarde, gostaria que você chamasse a atenção do responsável por pesar as crianças, né, que recebem Bolsa Família, que distribuem as pessoas para ir aos postos. É que hoje fui ao posto de Olivença, tive que voltar, não só eu, como um grupo de mães porque foram andando de Sapucaíra para se pesar, né? E não se pesaram, porque disseram que a ordem era para pesar só 50 pessoas.
Meu Deus, pesar, tem limite de gente para pesar?
E só dessas 50 fichas são 5, quinta-feira, né? Para se pesar. Quero saber do responsável se eles vão pesar 250 pessoas, porque vão pesar na quinta e os demais vão ficar sem pesar, porque cheguei lá, já estava cheio, cheguei cedo. Como é que vocês acham, né? Isso acham certo, né? Só dar 50 fichas?
Minha Nossa Senhora! Tudo aqui é difícil, né? É complicado pro povo, gente. Que é isso? Pra pesar as crianças, colocam dificuldade. Ah, tem uma quantidade limite de ficha. Aí chega lá 50 pessoas, só pesa 5, um exemplo. Né? Tem 250 pessoas pra pesar, e aí, como é que vai ficar?
Daqui a pouco as que não pesaram têm o benefício suspenso.
E a culpa não é do governo federal. O governo federal mantém em dia o benefício. Só que existem os requisitos. E aí o município fica responsável por isso. E o município não faz, né, o seu trabalho de forma digna para o povo. Vou te falar, difícil, viu, minha gente? Difícil, muito difícil mesmo. Aí, ó, o ouvinte está aqui falando. É que aí o povo gosta. Fica reelegendo aí, elegendo quem não tá nem aí, que só sabe dar tapinha nas costas, né, Adriele? É, e sorriso falso. Esta que é a realidade.
Outra Vamos ouvinte lá, manda boa tarde aqui. Sou a Beatriz, quero reclamar do posto de saúde aqui do Banco da Vitória. Moro no Japu, assentamento. Estou grávida, fui no Banco da Vitória marcar o pré-natal e lá informaram que estava sem ter como marcar, porque está cheio. E aí? Vou ficar sem fazer o meu pré-natal, me ajudem aí.
Foi em que posto?
Aqui do Banco da Vitória, a Beatriz.
Não conseguiu marcar o pré-natal?
Não.
Pra variar, né? As reclamações que a gente recebe aqui, principalmente, eu vou falar de mim, que eu recebo principalmente aqui desse posto, não tá no Gibi. Porque na subida, vindo pra rádio, ou quando a gente tem que ir embora, que a gente desce, a gente passa na porta desse posto. E daqui pra lá, muita gente me para falar sobre isso. É uma dificuldade para marcar um exame simples, para marcar um pré-natal. Eu não entendo essa dificuldade. Eu não entendo. Não entra na minha cabeça. O povo chega lá, não consegue, não tem vaga, não tem ficha, não tem cota, não tem isso, não tem aquilo. Tá faltando dizer, não existe mais o posto. Daqui a pouco vai se tornar da terra da latinha. Lá tinha um posto. Lá tinha vaga, não tem mais. Tá doido.
Olha, um ouvinte também mandou aqui que alguém perdeu um cartão de banco. O nome é o Maxwell F. de Arruda. E aí, o cartão foi encontrado na pista aqui do Banco da Vitória. Está na mercearia do Lila, na Rua do Campo. Então, quem perdeu esse cartão, o Maxwell F. de Arruda, se estiver procurando, está ali na mercearia do Lila, na Rua do Campo, aqui no Banco da Vitória. O cartão foi encontrado.
Pronto, tá divulgado. Marcos, já prepara, por gentileza, a segunda participação de Coutinho, enquanto eu divulgo aqui uma informação aqui que vem da Quinta Ciretran, tá? Que fica em Itabuna. Portanto, a Quinta Ciretran informa, né, junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, que vão realizar o Dezembro Vermelho, prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, tá? Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS, e está aberto aos usuários, clientes internos e à comunidade em geral. Então, dia 6, tá bom? Agora de dezembro, de 8 da manhã ao meio-dia, serviços oferecidos gratuitos lá na Ciretran. Vacinas de COVID contra a Covid-19, contra a gripe, testes de Covid-19, medida, pressão. Vai ter a questão da. Quem quiser medir aí, saber a pressão arterial, pressão intraocular, exame de prevenção ao glaucoma. Olha que bacana, porque tem muita gente que tem o glaucoma e não sabe, né? Então é importante isso. Teste de glicemia e aferição também da pressão arterial, tá? Orientação e prevenção da IST, HIV e AIDS, com distribuição de camisinhas masculinas, femininas, né, os preservativos, teste rápido de sífilis, HIV, hepatite B e C. Então, cuidado com a saúde por um trânsito mais seguro, tá? a Quinta Ciretran de Itabuna, realizando aí o Dezembro Vermelho, junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, tá? Então, lá na Quinta Ciretran, que fica no Complexo Policial de Itabuna, ali no bairro Jardim Primavera, das 8 da manhã ao meio-dia, no dia 6 de dezembro. Aberto à comunidade, viu? E bacana que vai ter também a aplicação aí de vacinas, tá? Pra todo mundo, contra a Covid-19, contra a gripe. Então, tem muita gente aí gripando, né? Então, pra você que não quer gripar, é bom se prevenir. Não quer essa gripe aí, é bom se prevenir, tá bom? Bem, 12 horas e 51 minutos, né? Ele já tá na linha, né? Já tá pronta aí, aliás, o nosso repórter Coutinho Neto fazendo a segunda entrada de hoje aqui. Quais são as notícias, Coutinho?
Muito obrigado, Cátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E agora, com o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de notícias de polícia, e você vai circular comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada, nosso primeiro giro, nossa primeira blitz, município de Caravelas. Olha o que aconteceu, hein? Policiais civis de Caravelas também participaram da sétima fase da Operação Uno Corpus, ocorrida durante todo o dia de ontem, quarta-feira. E a ação começou por volta das 7 horas da manhã nas fazendas Itaguém e Fazenda Boa Vista, ambas localizadas na zona rural de Caravelas, no extremo sul da Bahia. De acordo com as informações, investigadores do SI, acompanhados do delegado titular Marco Antônio Neves, deram cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pela vara criminal de Caravelas. De posse dos mandados, policiais deslocaram-se à Fazenda Itanhém e à Fazenda Boa Vista, locais alvos de investigação de furto de energia elétrica. No primeiro imóvel, objeto das buscas, a Fazenda Itanhém, os policiais encontraram no guarda-roupa do quarto do casal uma arma de fogo, uma espingarda cartucheira calibre 32. Nesta fazenda, ainda foram apreendidos 3 transformadores de energia elétrica, os quais estavam ligados na rede elétrica de forma irregular e sem relógio de medição de energia, tendo os transformadores sido desligados e retirados do local através de prepostos da Coelba. Na sequência, a equipe deslocou-se ao segundo endereço, na Fazenda Boa Vista, zona rural, também de Caravelas. Ao chegarem no local, o suspeito estava presente, atendeu os policiais civis, momento em que foi lido o mandado de busca. E não havendo objeções, iniciou-se as buscas, onde se constatou que havia um transformador 45 cavalos ligado de forma irregular diretamente na rede de alta tensão da Coelba, sem aferir medição. Os suspeitos foram conduzidos à unidade policial de Caravelas, onde foram identificados como sendo Rogério Rios da Silva, de 49 anos, e Vitor Tureta Altoé, de 28. Os dois foram presos em flagrante pelo crime de furto de energia elétrica, artigo 155, inciso 3º, do Código Penal Brasileiro. Após oitiva, foi arbitrada fiança pela autoridade policial no valor de R$ 10.000 ao autuado Vitor Tureta e R$ 2.000 ao autuado Rogério Rios, valor que posteriormente foi pago por ambos, os quais foram postos em liberdade. Olha, a Caema prendeu em Poço da Mata um médico tarado, acusado de abusar de 3 pacientes. Entenda este caso comigo. Policiais militares da CIP Mata Atlântica, Caema, prenderam na manhã de ontem o médico Dejanilson Mazioli Chagas, 60 anos de idade. A prisão aconteceu no endereço em que o médico se encontrava escondido, no distrito de Poço da Mata, município de Nova Viçosa. Segundo informações da Polícia Militar, após receber informações de que o foragido da Justiça se escondia naquele distrito e que havia em seu desfavor ordem judicial de restrição de liberdade, ou seja, mandado de prisão, Os militares realizaram buscas até localizarem um suspeito. O mandado de prisão é oriundo da comarca de São Mateus, do Espírito Santo. Ao receber voz de prisão, o médico tarado foi encaminhado para a delegacia local. Após cumprir o mandado de prisão, o acusado foi transferido para a sede da 8ª Corpim, em Feira de Santana, de onde será recambiado para o Espírito Santo. O médico trabalhava na UPA de São Mateus quando foi acusado de importunação sexual. O Ministério Público optou pelo pedido de prisão preventiva do médico. E por falar em importunação sexual, mais um caso, hein? Olha, foi liberado da delegacia de Onápolis, depois de pagar fiança de 4 salários mínimos, o homem de 55 anos que estava preso desde a noite do último sábado, acusado de importunação sexual contra uma mulher de 25 anos dentro de um ônibus. O crime, segundo a polícia, ocorreu durante o trajeto entre as cidades de Porto Seguro e Onápolis. A vítima, que viajava para Salvador, capital baiana, afirmou que entrou no veículo e se sentou ao lado do passageiro. O suspeito teria passado a mão na barriga da vítima e colocado o pinto para fora da roupa e começando a se masturbar. Ele é morador de Belo Horizonte. O acusado foi autuado em flagrante por importunação sexual. Após de 4 dias detido, ele foi ouvido por um juiz em audiência de custódia e, após o pagamento da fiança, vai aguardar o julgamento do crime em liberdade. A pena prevista em caso de condenação é de 1 a 5 anos de prisão. Um homem de 52 anos, ele morreu afogado. A Polícia Militar de Mucuri foi acionada na zona rural do assentamento Paulo Freire, entre o distrito de Itabatã e o município de Mucuri, ambos também no extremo sul baiano. De acordo com as informações, Lourival Alves dos Santos Filho, 52 anos, estava entre amigos em uma roda de conversa no momento em que foi atravessar o rio Barra e sumiu. O corpo foi encontrado da manhã de ontem, quarta-feira, por volta das 7 horas da manhã. A cidade do Bang Bang, no interior da Bahia, qual é? Feira de Santana. E ontem não foi diferente. Um homem foi assassinado por disparos de arma de fogo por volta das 5 horas da tarde. O crime aconteceu no bairro Liberdade. A vítima, que estava usando bermuda jeans e blusa vermelha, ainda não foi identificada. Os disparos atingiram tórax, cabeça e os braços. Até o momento, o crime é de autoria desconhecida. O delegado Luiz Smislov Filgueiras efetuou o levantamento cadavérico juntamente com os peritos do Departamento de Polícia Técnica e policiais civis. Mais um crime violento no quebra-cabeça em Feira de Santana a ser resolvido pela Polícia Civil. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã com novas informações do setor policial aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD. Bem, vamos para a última notícia aqui, rapidamente, resumindo para vocês. O PIB registra alta de 0,4% no terceiro trimestre de 2022, em comparação com o período imediatamente anterior, informou o IBGE. Hoje, o resultado do trimestre é o quinto positivo, seguido após o recuo de 0,3% de abril e junho do ano passado, tá? Então, os serviços aí, né, responsáveis por cerca de 70% aí no caso da economia, o setor de serviços que teve como destaques informação e comunicação, 3,6%, com a alta de serviços e de desenvolvimento de software, internet, atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados a atividades imobiliárias. Uma das atividades da indústria, a construção, né, avançou 1,1% no período, tá bom? Então tá aí a informação do IBGE. O consumo das famílias cresceu, viu, pelo sexto trimestre consecutivo, com alta de 4,6% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Que bom. Então, no mesmo período, o consumo aí do governo também cresceu 1%, segundo o IBGE. Bem, pontualmente, 1 hora da tarde, nós vamos ter que finalizar a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência. querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. E também um oferecimento da Rede Supermoda, que hoje inaugurou em Ilhéus a Omara Calçados, também na Marquês de Paranaguá, no centro da cidade. Vá lá conhecer, tá? Isso mesmo. Marcos Bezerra, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.